Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema. E vamos falar dos filmes que estreiam nesta quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Passou o carnaval, agora chegou a hora de se recuperar, consumindo boa cultura depois do bloquinho. Nós temos Albatroz, As Filhas do Fogo, Diários de Classe, O Rei de Roma, O Último Trago, Primeiro Ano, Rafiki, Yomedine em Busca de um Lar e Capitã Marvel.
Vamos começar com Albatroz. Diretor Daniel Augusto, no elenco nós temos o Alexandre Nero, André Beltrão, Maria Flor, Camila Morgado, Andréia Horta. Filme de suspense fumado, brasileiro, 2017. Roteiro interessante, veja bem. A história é do fotógrafo Simão, que é o Alexandre Nero. Ele é casado com a Maria Flor. Só que assim, ele também tem um caso com a Camila Morgado. O cara tá pegando geral. Como ele é fotógrafo, ele vai pra Jerusalém, justamente com a amante. Em Jerusalém, ele acaba fotografando Vamos dizer assim, ele fotografa um negócio que você pode considerar que é um atentado terrorista. E aí ele fica famoso. Só que além dele ficar famoso, tem duas coisas negativas. Primeiro, automaticamente ele se cagueta de que estava com uma amante, então a mulher já dá um pé na bunda dele. E a segunda é que ele começa a ser criticado porque falam que em vez dele fazer alguma coisa para deter o terrorista, ele ficou tirando foto.
Então, sim. Já falamos disso que vocês ouviram essa semana? Ouviram essa semana, né? Segunda-feira.
Ouviram. Então, aí o que que acontece? Né? Aí veja bem, isso aqui é a primeira parte da história. Aí, putz, né? Com isso daquela queda, né? Na vida dele, o cara tá pra baixo, deprimido, não sei o que, ele tá tentando voltar pra mulher. Só que aí ele acaba encontrando, né? De uma maneira meio esquisita, ele reencontra a Andréa Beltrão. A Andréa Beltrão foi a primeira namorada dele. E aí ele tá, pô, não sei o quê, porque blá blá blá. Porque ele até fala, né, quando dá o rolo lá com a fotografia, que todo mundo começa, né, o pessoal começa a criticar ele. Porque, na verdade, é dor de cotovelo, né? Porque o pessoal queria ter fotografado esse furo. Então, quando ele, né, fala, putz, começa o negócio também, ele fala, meu, quer saber de uma coisa? A partir de agora, eu só vou usar minha câmera o dia que eu conseguir fotografar meus próprios sonhos. Aí André Beltrão aparece na vida dele, praticamente cata ele pelo colarinho, na verdade, dá um Boa Noite Cinderela nele, arrasta até uns amigos dela, e esses amigos são neurocientistas. E o que eles fazem? E o que eles fazem é botar o Alexandre Nero numa máquina que dizem que ele vai conseguir vislumbrar os sonhos dele e aí ele vai poder fotografar.
Cara, viajou.
Que aí, meu, é aquele filme viajado brasileiro padrão. Só que o cara falou: não, vamos colocar aqui um motivo pela qual o filme vai ser viajado.
Ainda precisa de um motivo?
Não. Porque ninguém dá motivo. Nós vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente. Daqui a pouco tem outro filme nesse mesmo estilo também que ninguém explica nada. Mas nesse aqui eles tentam explicar. Então, assim, ele foi colocado numa máquina, acordou. E a partir daí, nem ele sabe, nem você sabe, nem o diretor sabe se ele tá acordado ou dormindo.
Eita, Total Recall.
É, porque ele... Não, mas é pior que isso, porque ele vai morrer, entre aspas, né? Situação em que ele tá entre vida e morte, pum, ele acorda. E aí a situação meio que se repete ou acontece diferente. Meu, é pura viagem.
Rapaz, você tem certeza que esse não é o filme Maresia da semana?
Não, não, mas é... É porque é meio que... O brasileiro tem essa coisa, né? De falar assim, ó, até aqui é... Não é que até aqui é história. Os caras têm duas histórias e quer fazer um filme. Nenhum deles, né, nenhuma das duas histórias enche um filme inteiro e eles fazem qualquer coisa. É pior que Ghost in the Shell. Você conhece a história do Ghost in the Shell? A primeira animação?
Uhum.
Que eles têm várias cenas paradas, assim, que são aquelas cenas... Pra pegar a paisagem, mas era pra dar o tempo do filme ser lançado no cinema. Que tinha que ter 1h15.
É, tem uma duração mínima lá e também baratear um pouco os custos.
É Brasil, né?
E olha só, assim, não é por nada não. Se eu fosse casado com a Maria Flor, fotografar meu sonho seria muito fácil. Que era só fotografar a Maria Flor.
Tem que se aproveitar o que tem nas mãos.
Mas que nem, né? Rolaram esses tapes aí, as boatarias dos atores da Globo, essa coisa toda, né? Aí fala, ah, o cara traiu a esposa. Quem é a esposa? A Débora Nascimento. Olha, ele fala assim, bicho, se eu fosse casado com a Débora Nascimento, sei lá, acho que eu andava de coleira. Sabe? Se ela falasse, olha, agora você tem que andar com uma pulseira com meu nome. Tudo bem, amor. Aí o que o cara faz? Caga. Ah, e algumas pessoas não sabem a sorte que elas têm.
Vamos pro próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é As Filhas do Fogo. Diretora Albertina Cari, ou Cari, sei lá. No elenco nós temos Cristina Banegas, Sofia Gala, Érica Rivas, Ivana Colonna, El Olsen. Esse filme aqui é um drama erótico, veja bem, argentino, de 2018. Agora veja bem, você tem três amigas, as três amigas são amigas de meia idade, aí elas resolvem viajar. Elas vão viajar para um lugar longe, a Argentina já é longe, mas elas resolvem viajar para um lugar ainda mais longe, elas vão para Patagônia. E aí, nessa viagem que elas fazem, as três sozinhas, elas acabam, vamos dizer assim, se descobrindo. Sendo que uma delas é uma cineasta, tá? E ela tá registrando o filme, e ela que tá narrando o filme também, né? O filme tem uma narração em off, mero detalhe. E aí, essas três, né, vamos dizer assim, se descobrindo sozinhas, elas também, vamos dizer assim, elas resolvem quebrar as regras da sociedade e elas têm um caso a três enquanto estão viajando pela Patagônia.
Que bom.
Aí, né, as três, nesse caso a três que elas têm, né, enquanto viajam, elas, entre aspas, elas, oh meu Deus, nós redescobrimos uma coisa maravilhosa aqui. Aí o que elas resolvem fazer? Elas estão numa van, uma Kombi, elas resolvem continuar, né, a viagem, tipo, vira uma road trip, e pelo caminho elas vão pegando outras mulheres e ensinando essas mulheres, entre aspas, a se libertarem também. Uma curiosidade é que a Vitrine Filmes foi colocar o trailer, vamos dizer assim, o trailer oficial do filme no YouTube, e o YouTube tirou. Colocaram no Dailymotion, e o Dailymotion tirou.
Eita!
Aí eles falaram, ok. Aí eles refizeram, né, fizeram uns cortes no trailer, só aparecem uns peitinhos. Aliás, na verdade, parecem sete pares de peitos. Então, esse passou.
Eita! O nome desse filme podia ser As Filhas do Velcro, né?
A parte delas serem chamadas Filhas do Fogo tem toda uma poesia, que é justamente a que tá narrando a história. Ela vai contando, né? Vai falando tal. Ah, nós somos isso, nós somos aquilo. Nós somos as Filhas do Fogo.
É, que tem a ver com a Terra do Fogo, né?
É. Então, mas basicamente o filme, né, não chega a ser um drama, como eu falei, é uma road trip, né, então ele não espera ser uma história com começo, meio e fim, mas é basicamente um filme pornográfico feminista, né, feminista em termos, né, porque aliás falam de libertação, né, por isso feminista, mas é um filme pornográfico lésbico.
Aliás, falou de Patagônia, me lembrou das Falklands, mandar aí um beijo pra Beatriz, que está morando lá nas Falklands. Ela está morando numa cidade, sabe o filme Alien, o Oitavo Passageiro?
Sim.
Então, ela é oficialmente a oitava habitante da cidade.
Caraca. Eu já ouvi falar de...
A cidade tem 8 humanos e cerca de 800 pinguins. Se os pinguins decidirem tomar gosto pela carne humana, ferrou.
Eu nem fazia ideia que tinha pinguim lá. Eu achava que era muito ao norte pra eles aquilo ali.
Não, tem bastante lá.
Não, mas tem pinguim que chega até o Brasil.
Não, nadando, perdido, tudo bem, mas morar...
Mas aí, nadando até o Brasil é porque eles estão de folga, querem curtir aí uma peainha.
Tomar
uma
cerveja.
Tomar uma cervejinha. Mas é,
tinha um comercial de cerveja. Vocês lembram que tinha um comercial de cerveja que era um cara na África? Que ele chegava, não lembro qual era a marca de cerveja, ele pedia, perguntava pro cara onde tinha daquela cerveja. E o cara apontava pro mar e falava do outro lado. Aí depois aparecia o cara saindo na praia do outro lado no Brasil.
Eu lembro disso.
Chegando no quiosque e pedindo a cerveja.
E ficar, né? Porque o cara ainda ri assim e fala, né, do outro lado do oceano, que no idioma do comercial é Fifica, né? Aí o cara chega no Brasil, pede a cerveja, tá bebendo a cerveja, olha pro mar e fala, Fifica, né? Que lembrança,
vamos ao...
né?
Vamos ao próximo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo, Diários de Classe. Esse eu vi o trailer e me interessou, viu?
Parece sim, é um filme interessante. Até a construção dele é interessante. Diretora Maria Carolina da Silva e o Igor Silva. Devem ser marido e mulher. No elenco nós temos Vânia Lúcia, Maria José e Tiffany. Na verdade, assim, elenco, é modo de dizer, são cada segmento é acompanhando uma pessoa, né? Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2017 e basicamente ele vai falar de salas de aula para adultos. Então eles destacaram 3 salas de aula, né, de alfabetização para adultos e acompanham uma pessoa em cada uma dessas salas. Sendo que essas salas são a primeira num presídio, a segunda numa comunidade, uma favela, né? E a terceira é uma escola mesmo, uma escola para adultos. E até inclusive, né, tem a questão... Meu, é muito interessante porque tem muito daquilo de as pessoas que não têm leitura, ao mesmo tempo elas não sabem os seus direitos. Entendeu? Elas não sabem nem como lutar pelos seus direitos caso tenham. E essa é uma das coisas expostas nesse filme, né? É aquela coisa, se você não consegue ler, você não consegue entender, você não consegue se defender automaticamente, né?
Isso me lembra quando os haitianos começaram a chegar aqui pro Brasil, que o Ministério do Trabalho fez uma cartilha em francês explicando os direitos deles.
Uhum.
Porque se fizesse em português não ia adiantar nada, né?
Sim. Ó, só pra situar, na questão da conferência, uma sala de aula numa prisão, aí você tem a Vânia. Com detalhe, ela nem sabe qual vamos dizer assim, judicialmente, qual é a situação dela. Então ela tá aprendendo a ler e escrever para poder entender o processo que levou ela pra cadeia. Pra ver se ela tem alguma condição de se defender ali, né? Ou pedir uma revisão de processo ou algo parecido. Do outro lado você tem uma empregada doméstica, né? Que ela vai para uma escola de adultos à noite e ela leva a filhinha dela, que não tem que deixar. E no terceiro, você tem uma transexual adolescente, né, que é a Tiffany, que é aquela coisa, né? Tem aquela coisa, é escolha, não é escolha, mas de qualquer maneira, ela é uma transexual e automaticamente todas as alternativas para elas sumiram, desapareceram, né? E ela é uma transexual sem uma educação formal. E aí ela faz aulas dentro de uma comunidade.
Pô, eu acho interessante principalmente porque muita gente não dá atenção pro EJA, Educação de Jovens e Adultos.
Uhum.
Eu tive o caso na minha família do EJA, porque a minha avó não pôde estudar quando criança, pra cuidar dos irmãos. Ela teve 21 irmãos e aí já adulta, já idosa até, ela já era minha avó. Ela decidiu voltar a estudar, terminou o primeiro grau, fez o segundo e fez curso técnico de enfermagem.
Pô, bacana.
Porque ela decidiu, ela não, eu quero ter uma educação, uma formação, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Eu quero ter, eu tenho esse direito tanto quanto qualquer outra pessoa.
A minha mãe, ela, o pouco que ela escrevia, mas quando eu era pequena, o pouco que ela lia e escrevia, ela pegou meio que por osmose, assim, sabe? Porque ela frequentou muito pouco a aula quando ela era criança. E aí quando ela tava com, talvez, uns 27, 28 anos, aí ela foi fazendo, na época era o Mobral, né? Que estavam fazendo toda uma campanha com relação à alfabetização de adultos. E aí ela foi pro Mobral e ela fez, né, seria o supletivo até a quarta série. E ainda repetiu a segunda série.
Você vê o que é uma merda, né? Mobral virou sinônimo de zoeira de molecada, né? Você é mó Mobral.
Sim. Sim, é verdade. Eu ponho a culpa no Chico Anísio. Porque o qualhado, o personagem dele, falava que ele tinha. Que o único diploma que ele tinha era um diploma do Mobral. E mesmo assim, o diploma de Mobral dele era. Ele falava que era uma Xerox do diploma de Mobral do Quincas, que ele pagou 5 paus.
Eu não lembrava, não.
Esse eu lembro de pequenininho, ele falar isso. Próximo filme?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir.
Versão brasileira Herbert Richards.
Rei de Roma. O Rei de Roma, o diretor é o Daniele Lucchetti. No elenco nós temos Marco Giallini, Hélio Germano, Marcello Fonte, lembra dele? Dogman?
Hã? Tá de volta.
Tá de volta. Além deles, Eleonora Danco, Pamela Brown. Esse filme aqui é uma comédia italiana de 2018. E aí a situação é o seguinte: você tem um cara chamado Numa Tempesta, que é o Marco Giallini. E assim, ele é um, né, um cara de meia idade já, homem de negócios, rico, né? Só que cheio das falcatruas. E aí, por conta de uma dessas falcatruas, ele acaba preso, só que ele é condenado a... Assim, não é exatamente prisão domiciliar. Ele é obrigado a ficar um ano prestando serviço comunitário, só que nesse um ano, vários dos direitos dele são... Não é direitos, né? Mas várias das regalias dele ele perde. Inclusive, ele não pode nem usar um celular. E botam ele pra fazer trabalhar como faxineiro durante um ano. É basicamente isso que ele vai fazer. Só que o que acontece enquanto ele tá trabalhando como faxineiro é, primeiro, lógico, né? Ele não tá no melhor ambiente do mundo. Então ele começa a conhecer outras pessoas. E ele acaba conhecendo um golpista, e os dois juntos começam a bolar maneiras de multiplicar o dinheiro um do outro, entendeu? Basicamente isso.
Golpes.
São golpes. Quer dizer, não é bem golpe. É ele pegar e falar assim, não, porque se fizer tal coisa, depois fizer tal coisa, depois fizer tal coisa, tipo assim, vamos dizer assim, ele é um negociante da velha escola. Aí você tem do lado um malandrão que é da nova escola. Se combinar os dois, sabe? Então é uma situação, lógico, é uma comédia, mas é uma situação dentro da qual ele começa... primeiro, tem essa dele, né, simplesmente querer aumentar a fortuna dele, só que ele começa a ver que ele pode pegar ideias de qualquer outra pessoa que normalmente ninguém daria nada por ela, que era a situação dele normal. Então ele começa, tipo assim, usar o dinheiro dele. É quase, sabe aquele filme de Volta às Aulas, de 86? Uhum. Tipo, pra caramba? O cara vai pra faculdade, mas aí ele, tipo, contrata os caras pra fazer o trabalho de escola. Só pra ele entrar na faculdade, ele patrocina uma ala nova da faculdade, na faculdade de economia. Então é mais ou menos isso. Então ele começa a dar um monte de regalia pro pessoal, né, que ele teria que prestar serviço, né? Que é quase como se fosse um hospital. Não é bem um hospital público. É que eu não sei qual é o conceito que eles usam, mas é... parece uma casa de repouso, assim, sabe? Mas não tem só idosos. Pode ser um sanatório. Então ele começa a dar regalias para esse pessoal do sanatório. Então ele manda... contrata massagista, arruma piscina para esse pessoal e tal. Mas tudo isso para conseguir tirar ideias deles. Basicamente é isso.
Ou seja, aqui no Brasil é um brasileiro.
Exato.
E aí tem uma coisa que eu quero dizer. Que eu fico incomodado com o estigma que muita gente coloca nos cariocas.
Oi?
Mas hein?
Porque muita gente trabalha com a ideia de carioca é malandro, não quer trabalhar.
Ixi. Meu, isso desde que eu era criança falam isso. Que o paulista só trabalha e que carioca é preguiçoso.
Ah, mas sempre, né? Assim, os outros não fazem nada, eu que faço tudo.
Isso é uma falácia tamanha, né? Até usei o termo falácia, veja só.
Pelo menos não disse sandice.
Putz, sandice! Caralho, acho que foi o Fields, né, que mandou no Twitter, sandice. Caralho. Novela da Globo usa, né? Ah, isso é uma sandice, pare com essa sandice.
Eu lembro quando novela da Globo o cara não podia xingar o outro, ele chamava o outro de calhorda.
Calhorda! Era o Afanásio. Canalha! Calhorda!
Ai, ai. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, é O Último Trago, sendo que tem um spoiler no título. Os diretores são o Luiz Pret, Paulo Diógenes e Ricardo Pret. No elenco nós temos o Rodrigo Fischer, Samia Delavor, Rômulo Braga, Maria Nunes, Elisa Porto. Esse aqui é um filme aqui é um drama fumado também, brasileiro, só que de 2016. Basicamente, esse filme tem o seguinte, tem um bar que fica, vamos dizer assim, no meio do Agreste, só tem o bar. E aí você vai ter 6 pessoas que passam por esse bar, né, que durante o decorrer do filme vão passar por esse bar, e cada um com uma história. O filme é só isso. É um lugar estranho com gente esquisita. Por que eu disse que tem um spoiler no título, O Último Trago? Porque, evidentemente, esse bar é nada mais nada menos que o limiar, é a passagem da vida pra morte. Então essas pessoas que chegam no bar, tipo, elas acabaram de morrer. E é basicamente isso. Ah, e eles nem escondem isso, tá? Se for achar que é spoiler mesmo, eles nem escondem isso direito.
Ah, quem falou de Último Trago, eu cheguei a pensar que era do verbo trazer.
Não. Pior que várias vezes eu vi o título e achei que era O Último Tango. E falaram, não é tango, cara, é trago. Caramba.
O Último Trago em Paris. É a continuação desse.
Podia ter sido.
Se é sucesso, vai virar.
Vai ter um último trago em cada porto.
É. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Primeiro ano?
Primeiro ano. A direção é de Thomas Lutz. No elenco nós temos... Vamos falar, vou chamar de Vincent. Vincent Lacoste. William Levy... Deve ser... Não, como é que é? O Alain... Ah! É o Vincent Lacoste, o William Labgill, o Michel LaRosso, Darina Aljundi. Esse filme aqui é um drama, produção de 2018, e ele é, Márcio?
O filme francês obrigatório da semana. Com esses nomes aí, não tinha nem como negar, né?
Não, esse não dá pra esconder, não.
Tira o diretor ali, que mas não dá pra saber, mas o resto não nega.
Bom, esse filme aqui é um filme bacaninha, tá? É um filme linear. É uma história, eu diria até um pouco diferente, mas basicamente você tem dois personagens. O primeiro é o Benjamin, que é o William Labgill, e o segundo é o Antoine, que é o Vincent Lacoste. E aí é o seguinte, os dois estão começando a faculdade de medicina, né, aliás, começando assim, estão começando o ano, sendo que o Benjamin é o primeiro ano dele, e o Antoine é a terceira vez que ele está começando o primeiro ano,
porque ele repetente.
Você tem um veterano e o outro novato.
Isso me lembra só rapidinho um paralelo aqui. Isso me lembra na época de segundo grau técnico que eu fiz no Cefet, e em tese, você só podia repetir um ano uma vez. Se ele repetisse uma segunda vez o ano, matrícula encerrada, procura outra escola. Uhum. Tinha alguns alunos que a gente apelidava de super técnicos, por causa que eles faziam não em 4, mas em 8 anos.
Bom, eu estudei com um cara que ele largou engenharia química pra fazer análise de sistemas. Aí ele falou, eu fiz 4 anos de engenharia química. E todo mundo falou, ele falou, mas não saí do primeiro semestre. Por isso tô mudando de área. Bom, mas vamos lá. E o Benjamin, né, que é o novato mesmo, ele é filho de um médico. Então ele tem a pressão do pai dele com relação à medicina. O Antoine, ele tá fazendo pela terceira vez e é a última chance dele.
Aí, jubilamento, é o risco do jubilamento.
Isso. Então é a última chance dele. E aí o que acontece? Que os dois acabam se tornando amigos, né? É aquele drama padrão que eles se conhecem, viram amigos, lá no meio vão brigar e tal, depois vão se juntar. Mas é mais ou menos assim, o decorrer do filme é mostrando a pressão que existe em cima dos alunos para eles serem o melhor possível. E é só isso. Bom, é lógico, a pressão não é só em cima desses dois, né? Tem todo o resto da faculdade com eles, mas é basicamente isso, é mostrando a pressão em cima deles. Até tem uma coisa interessante, tem uma frase lá que o cara fala assim, qual a diferença, né, entre o estudante de medicina e os outros estudantes? É que os outros estudantes, se um professor passar um livro e falar assim, eu quero que vocês decorem esse livro, os alunos vão perguntar, pra quê? Já um estudante de medicina, se o professor mandar decorar o livro, eles vão perguntar, pra quando? Então, é basicamente isso. Pergunta?
Não, sabe que tem uma amiga minha estudando medicina e menina tá sofrendo, tadinho.
É complicado.
Essa é toda a informação que eu tenho.
Mas o curso que ela tá fazendo é aquele integral, que ela tem que ficar dia e noite lá, não?
É?
Caraca.
É, mas ela tá no comecinho ainda.
É, isso que eu ia perguntar.
Primeiro ano, tá fazendo em Bragança Paulista, mas tá complicado. Falou de jubilamento, eu lembrei de uma história da minha faculdade. Teve um cara, ele tava no último ano pra jubilar. Ou ele se formava ou ele jubilava. E ele foi fazer uma entrevista de vídeo. E o professor que fez essa matéria, ele pediu para que não houvesse edição no vídeo, ok? Não houvesse edição no vídeo. Ele entregou o vídeo tava editado. Aí o professor falou, pô, mas eu não quero editado, eu quero, né, puro, vamos dizer assim. Beleza. Só que achou-se o material original e aí se entendeu por que que ele editou. Porque no meio da entrevista pro trabalho, ele começou a falar mal do professor, ele começou a falar mal de um colega de trabalho dele, ele começou a falar mal da coordenadora do curso. Eu só sei que rolou um julgamento pra ver se jubilava o cara ou deixava ele terminar o ano e ir embora. Aí o que eles definiram era, eles chegaram, ó, porque no último ano você faz o TCC, e o TCC equivale às provas de todas as matérias. Então se você vai mal de TCC, você tá de DP do TCC, ou seja, você tá de DP de tudo. Ou seja, você repetiu de ano.
Uhum.
Aí eles definiram, olha, o seu TCC já está de exame. Ou seja, um passo e você pega a DP do TCC. E aí você jubila. Ou seja, fica pianinho.
Meu, do jeito que você falou, eu pensei que eles iam fazer um julgamento pra saber se jubilava ou enforcava no mastro da bandeira.
Olha, considerando as coisas que ele diz no vídeo, o primeiro que ele ataca é o colega de grupo dele.
Mas à toa? O que aconteceu?
À toa. Era um trabalho assim, tinha que entrevistar, cada grupo tinha que entrevistar uma profissão, e ele tinha que entrevistar produtor de casting, ou seja, que seleciona elenco pra comercial, essas coisas.
Uhum.
Aí quando você vê o não editado, você nota os problemas, porque começa com a pessoa falando que ela já não trabalha mais nisso.
Oxi.
Mas tudo bem. E aí estão conversando, e aí ele fala, então, que eu trabalho pra faculdade e tal, aliás, que faculdade merda, não sei o que. Aí ele começa a falar mal, ele desembesta, e a pessoa fica concordando assim, de educação, sabe? Mas ele fica uns 10 minutos e ele começa falando mal desse colega dele de grupo. E ele fala nome, ele xinga, etc. Mas depois ele parte pra reitor, pro professor.
É bem esquisito.
Foi divertido? Pra mim foi. Porque eu era o colega do qual ele tava falando mal no vídeo.
Rendeu pipoca? Rendeu pipoca.
Porque ainda por cima fui eu que sem querer achei o vídeo original.
E tipo, peguei... você tem uma coisa aqui que... tem um vídeo aqui que pode significar vida ou morte do seu colega. Aí você fala, deixa comigo.
Não, pior, o professor assistindo e falando, porra, mas eu pedi sem edição. E eu fui guardar, porque cada grupo tinha um armário. Fui guardar umas coisas no armário e tinha uma fita e tava escrito PC. Aí eu falei, PC pode ser produtor de casting, né? Aí eu falei, professor, eu acho que o original tá aqui. Ele, põe aí o original, né? Quero assistir. Aí quando a gente começou a assistir, eu só fiquei, caralho. Primeiro, esse cara me odeia. Segundo, esse cara tá fudido. Ai, ai.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Rafik é o nome de um guerreiro lendário da época iboriana?
Não, eu achava que era um spin-off aí de Rei Leão.
Não, só significa amigo ou amiga em Swahili.
Ah, essa piada é mais engraçada em Swahili, então, entendi.
Bom, Rafik, a diretora é a Vanuri Kahil, que é keniana, por sinal. No elenco nós temos Samantha Mugatsia, Sheila Muniviva, aliás, Muniva, Jimmy Gatu, esse filme aqui é um drama, uma coprodução África do Sul, Quênia e França, produzido em 2018. Esse filme aqui é o seguinte, você tem a Kena, que é a Samantha Mugatsia, e a Ziki, que é a Sheila Muniva. Assim, as duas são amigas, mas os pais delas, né, o pai de uma, o pai da outra, são rivais políticos que estão concorrendo ao equivalente à prefeitura da cidadezinha. E só que elas continuam amigas mesmo assim. Só que essa amizade delas acaba se transformando em romance, sendo que elas vivem numa sociedade que é, vamos dizer assim, extremamente conservadora e extremamente religiosa. Vou dizer o seguinte, nesse filme não tem nada de revelador, não tem nudez, não tem, vamos dizer, um beijo gay. O que, vamos dizer assim, que se chama de romance é uma segurando a mão da outra, as duas rindo juntas, ou as duas num lugar que é totalmente público, sabe, com várias mesas espalhadas, as duas estarem conversando com o rosto muito perto uma da outra. E é isso que tem no filme. Um detalhe, mesmo com só isso no filme, ele ainda foi proibido no Quênia.
Ah, que também, né, essa turma, evolução pra eles não é nem uma teoria, é uma ameaça.
Uhum. Então assim, né, o que você tem em condução de filme, né, é esse ponto central, a questão do amor entre as duas, só que aí, né, você tem um desenvolvimento para a questão da sociedade em que elas vivem, né? E principalmente, primeiro, né, tem aquele o enfoque religioso, né, que é o enfoque religioso relacionado com a culpa, né? E mais importante do que você ser bom, né, mais importante que isso é você saber que se você for ruim, você vai pro inferno. E a segunda, né, também nessa questão de sociedade, é aquelas, entre aspas, senhorinhas que não tem nada pra fazer a não ser cuidar da vida dos outros, entendeu? Que é o que acaba causando as maiores complicações. Tipo assim, aquela coisa do, meu, isso afeta você de alguma maneira? Não, não me afeta. Então por que você tá querendo levar isso pra Deus e o mundo, quer publicar no jornal, quer pendurar um cartaz num poste com isso escrito, sabe? O que te leva, né, a ser essa pessoa ruim? E o filme é basicamente isso, mas como eu disse, né, é interessante. É, ele é falado em inglês e swahili, né, a história toda se passa no Quênia, inclusive, né, as atrizes em si são quenianas, e é interessante por isso, né, esse retrato que tem da sociedade, pelo menos desse ponto, desse pedaço da sociedade no Quênia.
É terrível o atraso de algumas pessoas, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos para Iomedini em Busca de um Lar. O diretor é A.B. Schalk. No elenco nós temos Hadi Gamal, Ahmed Abdel Faziz, Shahira Fahmy. Esse filme aqui é um drama com toques de aventura. Dizem que tem um pouquinho de comédia também, mas acho difícil. Uma coprodução Egito, Áustria, Estados Unidos e produzido em 2018. Nesse filme basicamente você tem o Beshe, que é o Hadi Gamal, que além dele ser um coletor de lixo, ele também tem lepra. Então ele vive numa colônia de leprosos. Atualmente ele está viúvo, né? E ele sempre teve, né, como ele tem a lepra desde criança, né, e por isso ele foi abandonado nessa colônia, ele tem o sonho de rever a família dele. Do outro lado, você tem o Obama, que é o Ahmed Abdel Hafiz, que é um rapazinho, né, um adolescente órfão, que ele acabou de ser transferido, né, para a cidadezinha contra a vontade dele. Porque é aquela coisa assim, sabe, olha, tem essa cidade X, tem muita gente lá, beleza, vamos pegar esse grupo aqui aleatoriamente, tirar daqui e colocar em outro lugar. E aí esses dois, eles acabam fazendo amizade. E dentro dessa amizade, o Obama acaba virando pro Beshe e falando assim, seguinte, vamos procurar sua família. E o filme vira um road movie com um adolescente semi-analfabeto e um leproso adulto procurando uma família que, na verdade, nenhum deles sabe quem é. E o filme é basicamente isso. Só que é aquela coisa, no caminho eles vão encontrando várias pessoas que umas vão ajudando, outras, né, meio que se afastam, tem aquele problema da aparência do cara, né, porque o cara tem lepra, então ele tem pedaços dos dedos faltando, o rosto dele, ele é formado, né, a ponto dele, chega uma hora que ele tá usando um chapéu que coloca que tem uma espécie de véu, né, para cobrir o rosto, mas o filme quer mostrar que é possível haver amizade e confiança, mesmo nas situações mais estranhas.
Mesmo nas maiores merdas.
Mesmo nas maiores merdas. Algumas pessoas falam assim, tem um simplismo aí que fala assim, chega um ponto que eles colocam, que fica de um jeito que fala assim, basta ser pobre para ser honesto. Sabe, a impressão que fica. Porque todas as pessoas que têm um pouquinho mais de condições são pau no cu, enquanto todas as pessoas que não têm praticamente nada são aquelas pessoas que falam, não, chega aí, vamos ajudar, vamos fazer, vamos ver o que a gente pode fazer, entendeu? São mais solidárias, vamos dizer assim.
Faz sentido.
Último filme?
Esse sim!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Último agora filme da noite. Os diretores são Anna Boden, Ryan Fleck. No elenco nós temos a Brie Larson, Samuel L. Jackson, o Jude Law, o Ben Mendelsohn, a Annette Bening, o Clark Gregg, o Digimon Rousseau, o Lee Pace e até a Gemma Chan. É um filme de ação e fantasia, é uma produção americana de 2019. Nós estamos falando de Capitã Marvel e esse filme é...
O filme do ano da semana.
É isso aí. E nós temos um filme, uma história que se passa nos anos 90 e vai contar a história da Carol Danvers, que é da Terra, foi pro planeta dos Kree de alguma... Pra Ala, né? É Ala o nome do planeta dos Kree?
Ala.
De alguma maneira foi pra Ala, ganhou poderes e volta pra Terra pra enfrentar os Skrulls, juntamente com o Nick Fury e toda a turma. Bom, o que dá pra falar do filme é nada... Mas dá pra confirmar que o Jude Law vai ser o Yon Rogg, né? Que durante muito tempo ficaram achando que ele ia ser o Mar-Vell, né? Se bem que nos quadrinhos, esse Yon Rogg, ele era o líder da esquadra que ia fazer a invasão na Terra, né? E acaba depois virando inimigo do Capitão Marvel, do original, do Mar-Vell. Esse
passado da Marvel aí não é minha praia muito, não. Isso daí eu realmente ignoro, assim, com força, por causa que eu não lia muito Marvel no passado, não.
Cara, sem brincadeira, assim, há muito mil anos, comecinho dos anos 80, acho, eu li acho que duas histórias da Capitã Marvel, e numa dessas histórias tem meio que um flashback contando o que tinha acontecido.
A Capitã Marvel, pra mim, ela era só uma figura mítica que existia em algum lugar, por causa que ela não estava mais na ativa, por causa que a vampira já tinha sugado os poderes dela, ela estava sumida por aí em algum lugar. E eu só fui ver ela pela primeira vez, foi no desenho dos X-Men.
Sim. Então, aí que eu tô fazendo uma série de vídeos no Kili, porque tem uma história engraçada, né? A Marvel registrou a marca Captain, porque não tem gênero, né? Captain Marvel. E a DC tem o Capitão Marvel, o Shazam. E pra Marvel não perder os direitos, ela foi um acordo judicial que foi feito. Ela sempre tem que ter um personagem Captain Marvel. E o engraçado é que, desde a morte do Mar-Vell em 1980... Ó, 1980, faz 39 anos que o Mar-Vell tá morto. Desde a morte dele, a Marvel ficou testando botar novos personagens com esse título. Na verdade, o único que eu diria que funcionou foi a Mônica Rambeau. Uhum. Até o filho dele, o Genivel, eu não considero que funcionou muito.
É bem fraco.
Até que eles tiveram a brilhante ideia de usar a Carol Danvers. Porque a Carol Danvers, que a gente viu sendo atacada pela vampira e tudo, usava o título Miss Marvel.
Sim, isso eu sabia.
Sabe? E aí, ao mesmo tempo, a Marvel tinha um título, um codinome, que ela não conseguia emplacar um personagem. E tinha Carol Danvers, que era uma personagem com muita história e que nunca tinha sido utilizada bem. Até que alguém teve a brilhante ideia de juntar um e outro, né?
É, nos quadrinhos, a questão de, entre aspas, desenvolvimento dos poderes dela é que, primeiro, ela ficou exposta a uma máquina radioativa lá do Yon Rogg. O Capitão Marvel salva ela e, por algum motivo, como os dois foram contaminados pela radiação, o DNA dele passou pra ela. Não perguntem como.
É, mas já agora não tiram isso.
Porque ela é inumana, por acaso?
Ela é Kree. A mãe dela é Kree.
É, faz mais sentido do que a radiação mudar ela a nível subatômico, né?
É, foi revelado agora que a mãe dela é Kree.
Radiação e Marvel andam de braços. É do Hulk, Homem-Aranha, os Quarteto Fantástico, os X-Men. A radiação dominou, cara, na Marvel.
É nos 60, né? O que vamos ter nesse filme? Um gato.
Sim.
Nick Fury com os dois olhos.
Coulson novinho.
Blockbuster. Gente, que diferente.
O Digimon Russou vivo. O Lee Pace vivo.
Vivo. E a Annette Bening já falou, mas a Marvel não confirmou porque não é boba, que ela faz a inteligência suprema, Kree.
Aí é que eu perguntei no grupo lá nosso do Telegram, né, se ela vai interpretar aquela cabeçorra verde com tentáculos no lugar de cabelo.
Olha, parece que sim, porque não tem não tem imagem dela no set de filmagem, não tem nada dela. E todas as listas inclusive no IMDb, né, todas as listas de elenco, não mostram qual é o papel dela.
É, melhor do que fulano, irmão da magia. Ó, eu acho que vai ser um puta filme, pra variar. A Capitã Marvel é uma das heroínas mais poderosas do universo Marvel, então eu acho que vão fazer questão de trabalhar isso. E, de certa forma, vai ser o Pantera Negra desse ano.
Uhum. Olha, eu tento não botar a expectativa muito lá em cima, mas eu tô animado pra poder ver o filme, né? Eu tô curioso pra ver o que vai ser contado, o que vai ser mostrado, então... O que vier pra mim vai ser lucro. Eu até quero é mais.
Eu não espero nada que reinvente a rota. Uhum. Nem quero.
A única questão é... Bom, até pelo próprio trailer, dá pra perceber que ela tem níveis de poder que vão crescendo cada vez mais, né? E nos quadrinhos ela tem isso também. E nos quadrinhos ela tava praticamente... Ela tava sem poderes, né? Depois que a vampira absorveu os poderes dela. Depois ela recupera os poderes de Miss Marvel, né? Que basicamente é voar, ter super força e algo chamado sétimo sentido. Tipo Cavaleiro do Zodíaco. E numa história em que os X-Men estão enfrentando a ninhada, ela acaba infectada. E aí a biologia Kree dela não só mata, né, o embrião da ninhada, como causa uma outra mutação em que ela fica extremamente poderosa, que é quando ela começa a usar o nome de Binária. Ela chegou a ser até a Arauta do Galactus nessa época.
Uhum. Aí...
Aí os poderes dela tipo, diminuem, depois aumentam, depois diminuem, depois aumentam. E hoje coloca-se na situação que ela absorve energia estelar, alguma coisa assim, né?
Depois de Binária, ela foi Warbird. Aí ela integrou os Vingadores e foi expulsa por alcoolismo.
Dessa fase eu li uma história. Que é o Tony Stark indo falar com ela, dizendo que já passou por isso e ela não quer admitir que é alcoólatra. E a história termina com ela admitindo que é alcoólatra.
O interessante de roteiristas da Carol Danvers, porque você vê, às vezes, um roteirista do Capitão América, que você percebe que não fez muita pesquisa sobre histórias passadas do Capitão América. Então vamos supor que ele... Ah, não, agora o Capitão América vai ter um parceiro que é um nativo americano, tá? Só que o cara não pesquisa pra ver que isso já aconteceu 4 vezes com o Capitão América.
Uhum. É como se cada desenhista, ou melhor, cada escritor, colocasse o Capitão América como se ele tivesse acabado de sair do bloco de gelo.
Exatamente. E é um porrezinho, né? A Carol Danvers, eu já percebi que os roteiristas, eles fazem uma pesquisa. Porque, por exemplo, ela com o Tony Stark. Depois desse lance dele ter ajudado com o alcoolismo, ele vive cantando a Carol Danvers. E ela fala, meu, a gente frequenta o mesmo N.A., é contra as regras, né? Tanto que durante a Guerra Civil, tem uma hora que os dois se encontram na reunião do AA, né? Uhum. E aí eles ficam meio, não vamos brigar aqui e tal, porque é pra cuidar do nosso vídeo.
É o lugar sagrado deles.
É. E a Mulher-Aranha. Isso eu vou pôr no vídeo, sei lá, tal. Porque tem uma história que a Carol Danvers fica grávida e dá à luz em 3 dias.
Sim, com
o Marcos.
O Marcos, que era não sei o que do Imortal.
É filho do Imortus. E ela decide ir embora com ele. Só que o Chris Claremont ficou puto com isso. Aí quando ele pôde, ele trouxe a Carol Danvers de volta. E quem a salva é a Mulher-Aranha, Jessica Drew. E depois que ela faz o tratamento psicológico, as duas ficam muito amigas. E até hoje nos quadrinhos colocam a Jessica Drew como uma das melhores amigas da Carol Danvers. Quer dizer, há uma pesquisa aí, né?
Sim.
Mas assim, o filme vai ser bom? Não sei. Mas eu não tenho motivos para achar que não, né?
Como eu disse, até agora, pelo que eles têm mostrado...
Você vê... Só falar dos últimos anos. Você vê Pantera Negra, você vê Homem-Aranha de Volta ao Lar, você vê Guerra Infinita, né? Até mesmo Homem-Formiga e a Vespa como entretenimento. Eu não tenho motivo para acreditar que o filme vai ser ruim. Pode não ser o melhor da Marvel, mas com 20 filmes na bagagem, é difícil ter o melhor filme, né?
Mas ainda é assistível.
Ah, e muito conferível, perdão do neologismo aí.
E vai ter pós-créditos.
Ah, sim, com certeza.
Depois de pós-crédito de Periquita Puta de Combate, sério, vamos fazer de Periquita, não vamos fazer de Alita, vamos fazer de Periquita Puta de Combate. Eu acertei muito nesse nome sem querer.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, agora nós vamos com o Assista Sem Medo, em que a gente diz filmes que a gente indica pra você. Assim, olha, pode assistir, sem problema, tá tranquilo, tá favorável. E vamos começar hoje por mim. É, vamos começar pela minha pessoa. Eu poderia até sacanear e botar aquele Bandersnatch do Black Mirror. Ah, porque é um filme, não é um filme. Não é um filme.
Aliás, só uma parte que eu queria ali, quando a primeira a primeira vez que chegou num ponto que era um final e que subiu os créditos, falei, acabou, parou, vou ver outra coisa.
Ah, não, eu continuei procurando. Eu quero indicar um documentário, que é For the Love of Fox. É um documentário que o filho do Leonard Nimoy, ele fez sobre o pai dele, e é claro que aí acaba abordando toda a franquia, né, do Jornada. Uhum. E é muito bonito. Chega a ser meio cansativo na parte sentimental, em que ele fala do pai dele.
Mas um detalhe é que ele é a cara do pai, né?
Ele é a cara do pai. E teve um... E quando eu assisti, eu ficava... Nossa, a Jadzia, né, do Deep Space Nine, aparece bastante falando do Spock e tudo mais. É lógico, ela era noiva do filho dele, né? Uhum. Aí eles casaram um pouco depois. Assim, se você não conhece Jornada, se você não sabe, nunca vi muitos episódios, essas coisas, não começa por esse documentário. Esse documentário é pra quem conhece, pra quem curte, pra quem ama, e vai conseguir embarcar nessa jornada sentimental. Mas é excelente. Márcio?
Bom, o que eu venho pra indicar aqui é uma produção relativamente recente, assim, tá fazendo 10 anos agora esse ano, vamos dizer assim, e é um... Pode-se dizer que é um documentário, apesar de que, na verdade, ele não é bem um documentário, ele é mais uns bastidores de produção de um espetáculo que nunca chegou a acontecer, que é o This Is It, aquele show, aquele turnê que seria o retorno do Michael, né, aos palcos, pra, lá que ele ia fazer uma turnê de, sei lá, 40 e tantos shows no Reino Unido, uma coisa assim, tava agendado, né? Tava tudo certo, esses ensaios estavam correndo bem, tava tudo pra acontecer, e quando acontece aquela fatalidade, aquela infelicidade dele vir a falecer, né, por causa daquela negligência médica lá, do médico dele lá. E o que o pessoal fez? Eles já estavam fazendo uma produção de bastidores pra poder lançar realmente um documentário sobre o show, né, pra lançar lá na frente, sabe, sei lá, depois da turnê, uma coisa assim. Já tava sendo pensado pra ser isso. Ah, vamos lançar a turnê em DVD, aí vai junto um making-off dele, vamos dizer assim, né? Aí eles pegaram essas filmagens todas, pegaram todos os tipos de fontes de vídeo que eles tiveram durante esses ensaios e outros momentos externos, celular, câmera comum, câmera do documentário, juntou tudo. O diretor fez lá um mix, fez uma edição muito boa, muito bem trabalhada. E ele fez um documentário mostrando os últimos momentos de vida do Michael Jackson como um profissional que ele era, né? Que era um músico fabuloso, teve as suas polêmicas lá de vida, lá, as acusações de pedofilia e tudo mais, mas era inegável que ele era um gênio da música. O problema é que ele tinha problemas, e isso pesou mais do que pra baixo, trazendo ele pra baixo, do que a fama levou ele pra cima. Né? E, cara, é um documentário que você fica de coração apertado, que você fica com ia ser sensacional, ia ser espetacular, e nunca aconteceu. Você se contenta com o que seria o show pelos ensaios e a montagem que eles fazem no documentário, né? É muito bom, é muito bonito. Eu vi no cinema, né? Quando eles lançaram aqui, aproveitei pra ir ver no cinema. E foi bem emocionante, foi bem legal. Eu já vi flashes assim em home video, ele continua legal, assim, de assistir, é uma coisa que vale a pena ver. E quem quiser conferir, quem tem assina Netflix, tem lá na Netflix pra você ver. Ou se você não assina Netflix e quiser não se importar em gastar uns cascalhos, ele tem pra alugar no Google Play, né, em qualidade padrão a partir de R$3,90 e em qualidade HD a partir de por R$6,90. Então, você pode ir lá conferir, né? Minha indicação dessa vez é isso aí, This Is It.
Quero ver quando vai sair um documentário sobre a Farrah Fawcett. A tadinha morreu no mesmo dia do Michael Jackson, ninguém fala dela.
Caramba, realmente, cara, ninguém lembra, eu não lembrava.
Ela morreu no mesmo dia. Quer ver como esse programa tá velho? A gente fez um DN plantão pra falar da morte do Michael Jackson.
Foi em 2010, né?
Não, 2009. O documentário saiu no mesmo ano.
Edson.
Sim. Então, eu vou indicar, continuando aqui no, na linha filmes que eu vi com meus filhos, eu vou numa animação, num filme fácil, lamento muito. Eu vou em A Nova Onda do Imperador, é uma animação em 2D, produção da Disney, 2000, com a direção do Mark Dindal, e que nas vozes dubladas, né, dentro do elenco, você tinha a Marieta Severo, o Humberto Martins, o Celton Mello e o Guilherme Briggs. Meu, e esse filme é simplesmente a história hilariante de um imperador, né, o Cusco, que ele é um imperador azteca, mas muito mimado, que é um rei asteca ainda adolescente, tremendamente mimado, e por alguns reveses ele acaba sendo transformado em uma lhama, e é lógico que ele vai precisar da ajuda de um cara que ele desprezou, né, tinha desprezado até 5 minutos antes, para poder recuperar a vida. E, pô, e o filme, né, além de ser engraçadíssimo, ele tem inúmeras frases memoráveis.
Eu acho que eu vi uma vez esse desenho e sem prestar atenção.
Eu vi assim, por alto, assim, numa temperatura máxima da vida. Eu tinha acabado de almoçar, tava sentado na TV, tava passando. Eu lembro que eu achei bem divertido, assim, a dublagem é muito engraçada, muito bem feita. Mas prestar exatamente atenção à história do início ao fim, eu realmente também não prestei muita atenção, não lembro muito não, mas eu lembro da sensação de me divertir enquanto assisti, então não é uma coisa que eu descartaria não.
Não, eu assisti várias vezes, como eu assisti com meus filhos, eu cheguei a comprar agora não lembro se eu comprei VHS, acho que foi VHS que eu comprei. Então eu assisti várias vezes com os filhos e, meu, somente o "ah, moleque", eu e o meu filho, era um falava pro outro o tempo todo. Sem contar uma que é, bom, como o Vinícius falou, que se une por cima uma vez, que é, bom, no momento em que o imperador, né, o Cusco e o Pacha, né, que tá ajudando ele, passam por um restaurante, aí a Isma, que é a vilã, e o Krunk, que é o ajudante dela, passam pelo mesmo lugar, sendo que o Cusco tá vestido de mulher, né, como se pudesse convencer alguém que o Malhão pudesse vestir de mulher. E aí o Krunk olha pro Pacha e fala: "Não te conheço de algum lugar?" "Não, não, não, não. Tem certeza?" "Não, não conheço não." "Olha, vou lembrar, hein." Aí passa um pouco da história, aí aparece o Krunk dormindo, aí ele acorda do nada e fala: "O camponês, na pirosca." "Ele não pagou a conta." E dorme de novo. Aí ele acorda de novo: "O camponês, é o cara que eu vi saindo do palácio." Então, o desenho tem muitos absurdos, a ponto deles mesmo apontarem os absurdos dentro do desenho, né? Por exemplo, quando tem, né, as duas duplas, uma em fuga, outra perseguindo, e aparece um mapinha, né, mostrando o pontilhado do que eles estão fazendo. Aí a dupla de vilões cai num penhasco, né? Então a primeira dupla, entre aspas, ganha a corrida. Só que quando eles chegam no laboratório, os vilões já estão lá. Aí eles falam: "Mas como é que vocês chegaram aqui?" E aí o Krunk pega o mapa com o pontilhado e fala: "Olha, na verdade não faz sentido nenhum." Então é assim, é hiper engraçado, tem muita coisa de quebra de quarta parede, tem muita coisa do desenho tirando sarro dele mesmo, e pra ver com os filhos é uma ótima pedida.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.